Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma tertúlia matinal. A tertúlia matinal de hoje é de número 389. Hoje é dia 3 de março de 2024. E o tema que a gente vai debater hoje é sobre o agente retrocognitivo inato da especialidade em vexologia. E antes de fazer a introdução, né, vou me apresentar. Então, meu nome é Paula Rafaela. Sou natural de Conceição dos Ouros, atualmente resido em Foz do Iguaçu e sou voluntária da Sinvexis e aplico a Invexis desde 2018. Então, um pouquinho uma contextualização em relação à pesquisa, né? Então, atualmente, esse é o tema em que eu estou pesquisando, agente retrocognitivo inato. E o interesse, assim, em relação a essa temática, eu comecei a pensar mais sobre isso, na verdade, foi em 2019, quando teve um congresso de inversão existencial que foi sobre o tema grupalidade sadia. E aí eu lembro que a chamada de trabalhos ela estava aberta e aí eu queria escrever sobre alguma coisa, né, relacionada ao tema para apresentar. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia falar que era do meu interesse e que poderia, tipo assim, ajudar as outras pessoas, né, dentro da temática do congresso. E aí o tema que eu escrevi, né, eu trouxe até na bibliografia, foi sobre aglutinação interassistencial do inversor. Então, a partir dessa temática foi quando eu tive assim um pouco mais de contato, digamos assim, com contato mais aprofundado até certo ponto com o conceito do agente retrocognitivo inato. Que lá tem uma sessão falando do agente retrocognitivo inato e tudo mais. E aí, em relação. Aí começou, né, o interesse assim por esse tema, em como ajudar os outros intermissivistas a chegarem, a acessarem as ideias da conscienciologia. E aí, o ano passado, teve um curso da Sinvex em parceria com o SEAEC, que foi sobre imersão na autopesquisa invexológica. E aí, nesse curso, aconteceu aqui no SEAEC, e aí a gente fazia a imersão nos laboratórios. E aí, inicialmente, antes de ter a imersão, a gente tinha lá um questionário, uma metodologia para a gente chegar em um tema de pesquisa a partir dos nossos interesses. E aí foi lá que, tipo assim, eu me posicionei mais em relação a esse tema do agente retrocognitivo inato. E aí, então, eu tenho pesquisado mais, tem muita coisa para aprofundar ainda. E aí, o objetivo da tertúlia matinal é justamente esse, a gente conseguir ampliar, né, as ideias mais relacionadas a isso, a partir do paper e também poder trocar experiências relacionadas a isso, né? E aí é isso em relação à pesquisa. E aí, antes de a gente passar para os slides, eu gostaria de reforçar, né, então, o princípio da descrença. Então, não acredite em nada do que a gente está falando aqui na tertúlia matinal, tenha suas experiências pessoais. E é isso aí. Eu vou trazer agora a definição, se puder colocar uns slides. Então, a definição, né, para a gente iniciar do que é o agente retrocognitivo inato. Essa definição e o conceito, né, de agente retrocognitivo inato, ele foi proposto pelo professor Valdo Vieira, no verbete, né, tem esse verbete da Enciclopédia da Conceitologia. E aí ele traz então o que é o agente retrocognitivo inato, né? Então, o agente retrocognitivo inato é a jovem ou rapaz, ex-aluno de curso intermissivo pré-ressomático recente, vivenciando a técnica da inversão existencial em Invexis, aplicando todo o cabedal de aprendizado haurido no dia a dia intrafísico, diuturno, sendo, ao mesmo tempo, capaz de desencadear tão somente com a própria força presencial e holopensene pessoal, as recordações dos mesmos estudos intermissivos em outras consciências do grupo evolutivo. Tem uma definição assim que ele traz, o que a gente pode então pensar, né, digamos assim, nessa condição. Então, o agente retrocognitivo inato é a pessoa que aplica a técnica da Invex, então é um inversor que a partir desse holopensene que a própria técnica da Invex tem, no sentido assim de otimização da vida e essa característica de aproximar a pessoa do curso intermissivo, isso gera esse holopensene, essa digamos assim, holosfera intermissiva, no aplicante da técnica da Invex, quando o autoconsciente, né, ele traz na sinonímia, a gente vai entrar um pouquinho depois, e a partir desse holopensene ele ajuda as outras pessoas a terem essas recordações do curso intermissivo, e aí que entra o processo da atratividade holopensênica, né, intermissiva. E aí eu trouxe também a sinonímia do verbete, que ele coloca o agente retrocognitivo, né, que ele também é o agente catalítico da evolução, mediador retrocognitivo, inversor autoconsciente, dinamizador das autorretrocognições e catalisador proexológico. Esses são pontos interessantes, né, que ajudam a gente a expandir um pouco assim, a definição. Quando ele coloca ali, né, em relação a essa catálise da evolução e catálise proexológica, é justamente esse um, assim, dos objetivos da técnica da Invexis, né? Pelo fato de a pessoa, ela, o jovem, né, desde cedo começar a otimizar a vida e, digamos assim, ir no contrafluxo do que normalmente é pregado ali na juventude e tal, e começar a manifestar desde cedo essa questão do curso intermissivo. E buscar, né, ter essas manifestações assim, mais lúcidas e convergentes com o curso intermissivo. E aí isso tem relação com a questão das autorretrocognições que ele coloca, né? Que é justamente por essa ampliação assim, da lucidez e esse contato com o curso intermissivo, a pessoa ela consegue ampliar essa autolucidez, né? E aí, a partir disso, ajudar as outras pessoas nesse processo. E aí, a questão da autoconsciência, que é um ponto assim, bem interessante, porque tá, o agente retrocognitivo inato, ele é o aplicante da técnica da Invex. Então, quando ele tem consciência de que atua nessa condição de agente retrocognitivo inato e as possibilidades que ele tem de auxiliar outros intermissivistas nessa ampliação da lucidez para também poder, né, cumprir o que ele planejou e tudo mais, é um ponto importante, né, desse processo. E aí, também na enciclopédia da consciologia, no corpus, né, da consciologia, o Valdo ele também traz o conceito do agente retrocognitor. E ele coloca que o agente retrocognitor é a consciência educadora capaz de reavivar, sem hipóteses, com auto- e heterocríticas, a holomemória dos mentais somas dos educandos egressos de curso intermissivo pré-ressomático, fazendo aflorar no presente a ciência pré-curricular, ideias inatas geradas no período da intermissão e mantidas contra o restringimento biológico e genético da ressoma, pela paragineticologia, por intermédio das informações libertárias oferecidas pelos atos, condutas, comportamentos e posturas pessoais exemplificativas. Então, assim, dá para a gente fazer um cotejo, né? Então, entre o agente retrocognitivo inato e o agente retrocognitor, e até cotejo no sentido de pontos em comum e as diferenças, né, que esses dois conceitos têm. Então, tanto o agente retrocognitivo inato quanto o agente retrocognitor, eles auxiliam, então, os outros intermissivistas a ampliarem a lucidez no sentido de recuperar cons do curso intermissivo. E o diferencial do agente retrocognitivo inato é a aplicação da técnica da Invex. Enquanto o agente retrocognitor inato, ele é o aplicante teático da técnica da Invex, que tem esse holopensene, digamos assim, mais lucidogênico por essa otimização da vida, né, desde da juventude, ele consegue auxiliar nessas recordações a partir dessa afinidade holopensênica com esses outros intermissivistas. E o agente retrocognitor é a consciência educadora, né, que não seria o docente de consciologia que expõe as ideias e também as experiências e exemplificação das ideias da consciologia. Então, dá para a gente fazer esse cotejo em relação a esses dois conceitos e definições, né? E aí, aqui eu coloco a questão assim, que eu acho que é o mais sério assim, do agente retrocognitivo inato, que eu coloco que é essa questão que eu coloquei ali, né, do para-dever intermissivo. Que diz respeito a esse compromisso com as responsabilidades firmadas no curso intermissivo no que diz respeito à proex grupal. Então, se a gente parar para pensar, né, no sentido assim do início e do porquê das coisas. Então, a pessoa, a consciência, né, ela renasce aqui no intrafísico. No caso do agente retrocognitivo inato, ele opta lucidamente por aplicar a técnica da Invexis. E aí isso vem com uma série de responsabilidades no sentido de cumprir o que foi planejado lá no curso intermissivo aqui no intrafísico, né? E aí quando a gente para pensar assim, em termos grupais, a gente está aqui hoje, então a gente está assessor das ideias da consciologia, voluntaria, ou é docente, ou está em processo de formação docente, está escrevendo, está publicando GISCONs, e o objetivo disso, digamos assim, um dos, né, objetivos é ajudar a esse pessoal, a esses intermissivistas que ainda não chegaram, chegar e acessar as ideias que a gente tem acesso hoje, né? Então é como se eu coloquei ali a imagem da engrenagem, porque é exatamente a forma de analogia que eu penso, né? Então a gente que já acessou é auxiliar essas pessoas que ainda não acessaram a acessar para compor essa engrenagem. Porque a Prolex grupal, o que a gente precisa fazer assim, de grupo, que no fim tem relação com o processo da Reurbex e tudo mais, ele precede as Proexes pessoais, no sentido de elas terem uma complementariedade entre si. Então, esse eu acho assim, que é a questão mais importante, e a gente pode aprofundar nesse raciocínio ao longo da tertúlia matinal, né? E aí é isso. Aí, antes de passar para o próximo slide, que eu trago, né, essa questão do curso intermissivo, a gente vai aprofundar sobre isso, eu queria fazer um questionamento para vocês, assim, se vocês já pensaram assim, e reconhecem quem são, ou quem foi, né, pode ser mais de uma pessoa, o agente retrocognitor ou o agente retrocognitivo inato de vocês. Então, para a gente já ir pensando sobre isso e aí a gente trazer essas experiências mais para frente ali na hora do debate. E aí, então, a relação, né, do agente retrocognitivo inato com o curso intermissivo. Então, a Invexis, ela, eu coloquei esse mega pensene entre vocabular, né? Invex, curso intermissivo atuante. O que eu quero dizer com isso? Que a Invex, pelo fato de ela auxiliar o intermissivista a, desde cedo, estar fazendo o movimento de se aproximar do curso intermissivo pessoal e ter, assim, a teática nesse aspecto, na manifestações de maneira geral, ela faz com que, ela auxilia, né, uma ferramenta auxiliadora dessa questão de deixar o curso intermissivo mais vívido nas manifestações. E aí, o que, que isso significa assim, em termos práticos? Né? A pessoa, ela conseguir mapear, digamos assim, os princípios pessoais dela, então os princípios intermissivos, então aquelas ideias que ela fixou no curso intermissivo. O Valdo tem um verbete bem interessante sobre isso, que chama incubação intermissiva. Então, as ideias que ela fixou no curso intermissivo, e aí, por vezes, essas ideias elas podem se manifestar em formas de princípios. Então, ela saber quais são esses princípios e atuar em relação a esses princípios assim, do curso intermissivo. E aí, isso gera essa questão desse holopensene. Acaba que culmina nesse holopensene, assim, e nessa força presencial mais lúcida correlacionada com o curso intermissivo, né? E aí, outra coisa que eu coloco ali, que é a teática do paradigma consciencial, é o download do curso intermissivo no intrafísico. Então, assim, quando a gente pensa hoje nas ideias da consciologia e no corpo de conhecimento que a gente tem hoje, é como se esse corpo de conhecimento da conscienciologia fosse uma réplica, não sei se é uma boa palavra, né? Mas é tentar trazer o que a gente viu no curso intermissivo aqui no intrafísico. Então, quando a gente ressoma e desde cedo, desde quando tem lucidez para isso, né? Começar a vivenciar essa questão do paradigma consciencial, ele auxilia na questão da recuperação de cons. E aí a recuperação de cons é um ponto bem interessante, porque é a partir da vivência dessas ideias e desses princípios pessoais e o contato com holopensenes lucidogênicos, aí essa questão a gente pode aprofundar mais para frente também, que a gente começa a ter mais lucidez em relação ao quê? Ao nosso curso termissivo pessoal, ao que a gente veio fazer aqui e o nosso papel, digamos assim, dentro da Ponex Grupal, né? Que eu comentei. Então, qual é, digamos assim, a nossa função dentro do Maximecanismo, né? E aí, então, é nesse sentido que eu quero dizer que faz essa questão do download dessas ideias a partir da vivência e da autoexperimentação. E aí o outro ponto, né, que é a manifestação do curso intermissivo e a relação com a atratividade holopensênica. Então, quando a gente manifesta o inversor, né, desde cedo, essa questão do curso intermissivo que eu comentei, isso gera essa holosfera e esse holopensene mais atrator. Então, de às vezes a pessoa, ela por si já gerar isso nos outros, né? Às vezes não é muito óbvio assim, mas muito óbvio para ela, né, que ela tem esse efeito em relação às pessoas, mas que esse efeito ele tende a acontecer justamente por essa questão da manifestação e sustentação do curso termissivo. E aí uma outra questão, né, que assim, o agente retrocognitivo nato, ele as manifestações, então, né, do agente retrocognitivo nato, que é sinônimo de inversor, né, é sustentar e manifesta e sustenta, né? Esse holopensene do curso termissivo onde que ele estiver. Então, tipo assim, independente do ambiente que ele está, ou se ele está aqui no ambiente da CCCI, ou se ele está na faculdade, ou se ele está no trabalho, independente de onde ele esteja, ele sustentar esse holopensene, porque acaba que assim, na verdade, é uma coisa que é, digamos assim, intrínseca, né? Porque é a própria pessoa, ela tem aquilo dentro dela justamente por essas coisas que ela fixou no curso termissivo e essa responsabilidade, assim, com as outras pessoas e o processo assim como um todo, né? E aí, a partir dessa relação, né, a gente pode se questionar, então, quais são as características que permeiam a manifestação do agente retrocognitivo inato? E aí, em relação a isso, eu considero, a partir do que eu observo, da minha experiência e do que eu pesquisei e vi, né, que existem algumas características e manifestações que meio que elas são inerentes, entre aspas, a essa condição do agente retrocognitivo inato. A primeira que eu coloco é a questão da autoexperimentação. E aqui a autoexperimentação, ela diz respeito em relação à vivência do princípio da descrença, né? Que é tipo assim, a base da consciologia, o princípio da descrença. Então, da pessoa ela buscar ter as experiências pessoais, então ela aplicar os conceitos da consciologia, os conceitos que ela conhece, para chegar às próprias conclusões e ter as próprias experiências. Porque isso tem uma relação assim muito séria com a questão da recuperação de cons, porque quando a gente começa a aplicar as ideias da consciologia na prática, a gente sai assim da parte teórica e vai aplicar na prática, a gente vê essa relação com essa questão assim da ampliação da autolucidez, da lucidez pessoal. E aí, esse é um ponto assim importante dessas características, né? Outra questão é em relação ao compromisso, né? Esse compromisso, eu coloco ali no paper, até um mega pensene trivocabular, que é mega compromisso, seria a prática intermissivista, né? Então, isso aí tem relação com o compromisso que a gente tem, a gente firmou no curso intermissivo com outras consciências, tanto com sex, mas também, assim, tarefas em que a gente se comprometeu a atuar. E aí, como que a gente tem lucidez para isso, né? E busca saber o que, que é isso. Aí entra de novo a questão que faz um gancho até com o item de cima, né? Que é a questão da autoexperimentação. A partir do que a gente vai experimentando e vai analisando o entorno e vai refletindo em relação a isso, a gente vai tendo mais lucidez assim, para esses compromissos a partir tanto das tendências pessoais, que tipo assim, as nossas tendências, elas dizem muito em relação ao que a gente, digamos assim, veio fazer em termos de proexis, e também essa questão da responsabilidade que isso gera, né, com as outras consciências. Um outro ponto é a questão da desassedialidade. Então, a desassedialidade que eu coloco aí tem relação com a pessoa, com o inversor, né? Ele conseguir ter, assim, meios e, digamos, jeitos pessoais mapeados de como ele consegue se autodesassediar. Porque é a partir do autodesassédio que ele vai conseguir realizar e ajudar, né, no heterodesassédio. Então, é como se a pessoa, o inversor, né, ele soubesse ali, tem mapeado minimamente, porque a gente não é desperto ainda, então, tipo assim, eu pelo menos não sou. Então, ainda tem essa questão das influências externas, né? E aí, então, ver como que a pessoa, ela se desassedia para poder desassediar o outro. E aí, isso é muito importante, porque, assim, quando a gente ressoma e a gente começa a aplicar em VEX e ter as experiências pessoais, é bom, é positivo, mas às vezes vem alguns contrafluxos, né? E aí que vem o papel desse processo do autodesassédio, porque, tipo assim, independente dos contrafluxos, é a gente buscar seguir o que a gente tem enquanto princípio relacionado com o que a gente veio fazer. E, assim, uma coisa que eu estava refletindo ontem, que eu acho que é importante, assim, nessa parte, porque, assim, como a gente tem o conhecimento em relação a essa questão multidimensional, em relação às questões grupais, grupocármicas, de grupos que a gente já fez parte e que a gente está, digamos assim, se desvinculando, mas vai voltar assim para assistir essas pessoas, a gente não pode mais se deixar estar na condição de assediada. Porque, assim, a partir do momento em que a gente se coloca nessa posição de assediado, a pessoa, ela vira vítima, logo o assediador é o algoz. E a partir do momento em que a pessoa, ela não se permite mais estar na condição de assediado, ela rompe aquele ciclo de vítima-algoz. E aí dá para fazer essa virada, né? E aí que entra a questão do conceito que o Valdo traz em relação ao auto-imperdoamento e o hetero-perdoamento, né? Então é a pessoa, ela não se permitir mais estar na condição de assediado, mas, tipo assim, que é compreensível até certo ponto a outra pessoa, ela, outra consciência, né, ela vir contra, digamos assim, essas manifestações novas que você vai estar tendo, porque até pouco tempo atrás você ou estava assediando as outras pessoas com ela, ou estava ali sendo, enfim, né, cúmplice e tudo mais. Então, essa questão de não se deixar mais, não se permitir mais estar na condição de assediada, né? E aí, para assim ajudar nos héteros dos assédios, de fato, né? De forma mais eficaz. E aí, outro ponto é a questão, então, da precocidade, né? Que ela é inerente à INVEX. Então, a precocidade, ela é a unidade de medida da invexologia. Da INVEXIS, né? Da invexologia, não. Da INVEXIS. E aí, é isso. Então, tipo assim, a pessoa, ela começar desde cedo a otimizar e ver o que ela pode fazer para melhorar o aspecto extraconsciencial, mas também um aspecto intraconsciencial, que meio que essa parte do aspecto intraconsciencial é o basilar e é o que, tipo assim, vai embasar as outras mudanças, né? E ter essa otimização desde cedo. E a última característica que eu coloquei em relação a isso, né? Essa manifestação do agente retrogradativo é a questão da tecnicidade, que é justamente essa característica, assim, de a pessoa, ela conseguir otimizar de forma técnica. Então, tipo assim, a técnica da INVEX, ela é uma técnica, então ela tem, assim, os fundamentos, as bases, os procedimentos da aplicação, e isso traz, assim, para a pessoa uma liberdade no sentido de, assim, ter a otimização para executar o que precisa ser executado. Às vezes as pessoas, elas podem achar que a técnica, ela restringe, né, e tudo mais, mas na verdade é justamente ao contrário, ela traz mais liberdade. E aí, um outro aspecto dessa questão, que tem essas características, então, né, da manifestação do agente retrocognitivo inato, mas o que permeia essas características é justamente a questão da interassistencialidade, porque, assim, a gente está aqui e a gente tem vários objetivos, digamos assim, em termos de PROEX, para cumprir, né? E a base de tudo isso é a interassistencialidade. Então, quando a gente quando a gente consegue entender que a gente faz o que a gente faz e o porquê daquilo, no sentido de ter ações e se envolver em empreendimentos, digamos assim, e a base disso é ajuda às outras pessoas, né, para que a gente consiga fazer assistência. Aí entra o processo das recomposições, a fixação do neo-ego intermissivo. Então, essas manifestações, elas auxiliam nessa fixação desse neo-ego. E aí tem relação com isso. E aí, inicialmente, era isso que eu pensei assim. A gente pode abrir para o debate, caso tenha alguma coisa. E aí a gente vai vendo como é que vai sendo.
Rafaela, parabéns aí pela tertúlia matinal, né, pelo tema. É um tema que a gente precisa debater, né, que acho que as pessoas não falam muito sobre esse tema. Acho que bom que você está trazendo, né, essa sua pesquisa, está desenvolvendo essa pesquisa para aprofundar a cognição grupal, né, sobre o agente retrocognitivo inato. E uma coisa que me chamou a atenção foi a sincronicidade que nos vídeos que estavam sendo apresentados antes de começar, né, a tertúlia matinal, eu vi um vídeo do meu professor de CIP, né, lá mais de 20 anos atrás, e do impacto que eu senti a partir das aulas desse professor, né, que elas ficaram marcadas na minha memória, né, eu não esqueço daquelas aulas, e eu lembro do impacto que eu tive a partir do CIP, né. O CIP, para mim, foi talvez assim o curso mais marcante que eu fiz na Conscienciologia. É curioso isso, né? Porque é um curso inicial, mas em termos de recuperação de cons, foi assim o curso que mais gerou recuperação de cons num curto espaço de tempo, né? Então, foi muito impactante na minha ProEx ter participado daquele curso com aquele professor, né? Então, tem essa questão também grupo-kármica, né? Então, assim, o agente retrocognitivo que vai atrair aqueles alunos ou aqueles leitores, enfim, né, aquele entorno da pessoa, né, com quem ela vai conviver, né. E eu também tive algumas experiências assim de trabalhar em determinado local e lá acabar encontrando pessoas que são intermissivistas, mas que não tinham noção de que eram intermissivistas. E aí elas percebiam que eu era diferente na opinião delas, né? E elas queriam saber por que que eu era diferente. Eu falei assim, investiga aí, né? Vê o que que você acha, por que que eu sou diferente. E aí a pessoa descobre que é intermissivista, né? Então, eu tive algumas experiências nesse sentido. Então, para mim, assim, uma das características que mais chamam a atenção, no caso do agente retrocognitor no geral e do agente retrocognitivo inato, no caso dos inversores, é a questão do exemplarismo, né? A questão, assim, a própria psicosfera, a consciencialidade da pessoa impacta outros intermissivistas, né? E a gente é essa pessoa que vai rememorar, você é intermissivista, acorda, né? Desperta aí que você é intermissivista. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do exemplarismo, né? E principalmente no caso dos inversores, tem o impacto da precocidade, né? Porque chama a atenção, né, o fato da pessoa ser jovem e já ter um nível de lucidez e de consciencialidade.
Sim, essa questão do exemplarismo, ela é uma coisa assim que também, de certa forma, é meio inerente, né? Essa questão tanto da Invexis e do agente retrocognitivo inato. Porque, assim, como eu comentei, né, a Invexis, ela está ali enquanto uma ferramenta para ajudar nessa otimização. E ela acaba que, assim, enquanto ferramenta para chegar no complexes, ela faz essa aproximação com o curso termissivo. E aí que vem essa questão do exemplarismo. Então, tipo assim, não é... Isso era uma coisa que eu estava pensando e até analisando no meu caso para mim entender, assim, como é que eu funciono nesse aspecto, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala do exemplarismo, o exemplarismo está ligado a ações, a manifestações. E aí, uma questão que eu acho que é importante nisso é o inversor, né? Ele ter ações e manifestações que são coerentes com o curso termissivo dele, então tem relação com a própria autocoerência. E essas manifestações, ele saber o porquê ele tem aquela manifestação. E aí eu acho que fica forte essa questão do exemplarismo, porque não é uma questão assim que ela viu o outro fazer e aí ela achou que é legal e tal, mas tem um significado aquilo para ela dentro do que ela veio fazer. Então, significado proexológico, né? Então, seria tipo assim, manifestações com significado proexológico. E aí eu acho que isso que traz essa força do exemplarismo. E aí tem relação com o processo da teática, né? Tanto da Invexis quanto do paradigma em si. Então, esse processo de refletir, né? Uma coisa que eu observei, assim, pensando, né, no meu caso e tudo mais, que os momentos em que eu consegui, assim, mais manifestar essa questão do curso intermissivo e aí ter exemplo, né, em algumas áreas, foi justamente os momentos em que eu refleti sobre aquilo. Então, por que eu ia tomar determinada decisão? E aí ter como princípio, tipo assim, um processo na tomada de decisão, né, o processo da anticonflitibilidade, digamos assim, de você tomar aquela decisão e não ter conflito com aquela decisão, no sentido assim, tá, eu vou tomar determinada decisão e aí, independente se eu acertar ou se eu errar, não vou ter conflito com aquilo, justamente porque eu tava, digamos assim, em paz comigo mesmo. E aí, conforme a gente vai vendo a longo prazo, essas tomadas de decisões, elas gerando os frutos, né, que fica mais forte essa questão do exemplarismo, porque foi um negócio pensado antes, não feito por fazer, sabe? E aí eu acho que isso é uma coisa importante também, já dando uma ampliada, porque eu acho que é isso que conecta com o processo do amparo extrafísico, assim. Eu coloco até lá um dos sustentadores, né, a questão da amparabilidade, assim, porque acaba que faz esse link, assim, a partir do momento em que a gente tem manifestações e essas manifestações, elas são coerentes com os princípios pessoais, e esses princípios pessoais, eles são coerentes com o curso intermissivo, isso faz esse link e acaba que dá mais força, né, no exemplo pessoal. Alguém quer?
Primeiramente, né, parabéns pelo paper, né, e também pela exposição. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais, né, dentro do que a Tati trouxe, sobre a questão do perfil e relacionado à questão da prioridade, né? Então, a gente percebe que quando mais a pessoa está priorizando, priorizando, sendo coerente com o curso submissivo dela, ela acaba tendo esse maior impacto nas pessoas e, né, de modo geral. Então, a pergunta seria, tipo, qual que é o impacto da assunção do agente retrocognitor inato correlacionando com a questão da autocoerência? Tipo assim, porque, por exemplo, tem várias pessoas que têm esse perfil, né, de agente retrocognitor inato, só que não assume de fato e poder para ampliar a assistência, né? Eu queria que você comentasse essa relação.
Esse é um ponto interessante, porque o Valdo, ele coloca, né, essa questão, lá na sinonímia do agente retrocognitivo inato, a questão do inversor autoconsciente e da inversora autoconsciente. E aí, assim, quando a gente começa a aplicar a técnica da Invex ali no início, acaba que, às vezes, a gente não recuperou tanto cons, assim, porque o processo, ele é gradual a partir do que a gente vai tendo experiência. Mas aí, quando você vai tendo experiência e você vai, assim, observando e seguindo, assim, mais ou menos a bússola consciencial, que você vai tendo, assim, elencando prioridades, e é como se essas prioridades que a pessoa elenca, como se fosse, digamos assim, cláusulas, entre aspas, de que ela, assim, precisa fazer aquilo. Então, por exemplo, eu estava pensando nisso sobre ontem, relacionado a essa questão da prioridade com a questão do processo de escrita, né? E aí, uma observação que eu fiz, e aí eu comecei a refletir sobre esse caso. Que, tipo assim, tem uma amiga, ela aplica a técnica da Invex e tal, e aí ela passou ali por um momento, assim, de uma maior crise e tudo mais, e aí ela viu o que ela precisava, ela elencou o que ela precisava, assim, melhorar na vida dela para sair daquela condição. E aí ela teve essas ações e essas manifestações que tinham coerência com isso, assim. E aí, para mim, ela teve, né, esse esforço de fazer isso, e é pra mim, tipo assim, ela é um exemplo de um enxerto cognitivo inato. Então, tipo assim, o que ela fez? E o que que, tipo assim, a gente normalmente, quando tá desajustada, a tendência para melhorar é, tipo assim, ver o que tá causando aquilo e, tipo assim, ir, né? E aí que entra o elenco das prioridades. Então, tipo assim, você é ver o que não tá certo e aí tentar, tipo assim, no sentido, assim, do sobrepairamento em relação às coisas. Porque, às vezes, quando a gente tá enfim, ali no meio, né, do processo, às vezes tem até, às vezes tá em autoconflito, mas fica um pouco mais difícil de saber qual que é a prioridade, o que que vai, digamos assim, fazer, né? E aí que entra essa questão dos princípios pessoais intermissivos, porque é eles que norteiam. E aí, de novo, né, quando tem claro esses princípios, o elenco dessas prioridades e do que fazer, assim, acaba que faz esse autodesassédio, né? Digamos assim, os princípios embasando as manifestações enquanto manifestações prioritárias, né? Então, eu iria nessa linha, assim, dessa manifestação dos princípios e o quanto isso dá força para a pessoa, né? Nesse aspecto. Certo?
Oi, tá ligado. Eu queria fazer uma pergunta mais no sentido de definição mesmo, porque assim, aqui você traz duas definições, né? O agente retrocognitivo inato e o agente retrocognitor.
Uhum.
No agente retrocognitivo, a gente assume aqui, ó, que a pessoa vai desencadear, né, com a força presencial, o holopensene, as recordações do conteúdo do curso intermissivo.
Uhum.
No agente retrocognitor, a pessoa vai desencadear num processo de ensino, né, ou de transferência de conhecimento, de informação, vamos dizer assim, né? E aí a minha pergunta é, se você, pela sua pesquisa aqui, considera que essas condições, elas atuam, por exemplo, complementarmente, ou complementariamente, não sei se existe isso, ou se elas podem ou atuam em separado.
Uhum.
E aí eu vou dar um exemplo pessoal. Eu conheci a Conscienciologia, né, através do IPC e tal. Fiz um curso lá e no primeiro evento que eu participei do IPC, uma palestra, eu tive lá uma identificação de uma senha intermissiva. Não sabia que era isso na época, né, mas eu falei, nossa, esse tema aqui, putz, me chamou muita atenção. E aquilo ali me fez ter mais interesse em entender sobre o paradigma consciencial. Então, por exemplo, nessa, se eu for fazer uma análise dentro dos contextos aqui das definições, nessa situação, eu acho que a pessoa atuou como agente retrocognitor.
Uhum.
E aí, alguns anos mais tarde, né, não muitos, né, mas, sei lá, uns 2 anos mais tarde, eu fui fazer pela primeira vez um curso da Sinvexis presencialmente, que era o TPIE.
Uhum.
E aí teve uma experiência muito bacana também, que a pessoa que estava nesse curso, inclusive já falei isso aí para ela, né, ela meio que, assim, fez cair a ficha para mim sobre o que era a aplicação da Invexis.
Uhum.
Então, eu já conhecia a Invexis por definição, e aí eu considero que antes de fazer o TPE, eu era só um interessado, tipo assim, né, era só um, sei lá, tinha afinidade, mas nunca tinha parado para pensar, para estudar, para escrever, para fazer nada sobre a Invexis.
Uhum.
E aí, quando eu vi essa pessoa falando, eu falei, nossa, faz sentido, eu quero fazer isso daí realmente. E tem a ver com o exemplo dela, com a energia, com a holopensene, só que também era num contexto, por exemplo, de atuação como retrocognitor.
Uhum.
Então, aí eu não sei se, assim, pela minha casuística, se isso atua de forma separada, essas duas definições, ou se elas são complementares.
Uhum.
Então, eu queria entender o que você pensa sobre isso.
O pessoal aí que já tem experiência, assim, em sala de aula, né, enquanto a gente retrocognitivo inato, eu, particularmente, ainda estou em formação, então não tenho tanta experiência no aspecto docente. Mas eu acho que são complementares, assim, na verdade, quando você... O que eu penso, né, em relação a isso? O agente retrocognitivo inato, ele tem essa característica do holopensene, desse holopensene, assim, atrator e, tipo assim, de rememorar o curso intermissivo, enquanto o agente retrocognitor, ele tem essa questão do exemplarismo, assim, da sala de aula, né? Então, assim, o que eu considero? O agente retrocognitivo, ele também é agente retrocognitor, mas o agente retrocognitor, se ele não aplica a técnica da Invex, ele não é agente retrocognitivo, isso em termos de definição. Aí vocês podem, enfim, a gente pode debater sobre isso, que é justamente o objetivo da tertúlia matinal, a gente ampliar em relação a esse conceito. E aí, quando você trouxe a sua experiência, eu pensei assim, você teve aquele, o estalo quando você teve lá o contato, lá, o primeiro contato, né? E aí, quando você teve o segundo contato com o agente retrocognitor, o que eu pensei, que eu acho que pode ser o diferencial do agente retrocognitivo inato, é o processo da afinidade holopensênica. Então, provavelmente, aí você vai ver no teu caso, mas às vezes, assim, o que eu observo da minha experiência e também nos contextos em que eu estou inserida é essa afinidade do holopensênico. Às vezes você fez, sei lá, curso termosivo com essa pessoa, e aí isso dá esse match. Então, talvez nessa linha, aí você quer falar.
Foi? Ah, agora sim. Rafa, então, bom dia, parabéns aí pela apresentação, pela pesquisa, está muito bacana. Eu vou comentar e aí depois, se puder, se não tiver fila, eu queria já emendar uma pergunta depois, né? Mas essa questão do IUNA, eu concordo sim, na linha que você trouxe, sim. O agente retrocognitor, até pela definição, ele está ligado a esse exercício docente. Só que ele é diferente do simples ato de você transferir conhecimentos, né, como você comentou. Então, tem a ver com esse processo holopensênico, com esse processo da coerência, do contato com os amparadores, que, além de apenas passar a informação, isso vai gerar um efeito ali desencadeador da recuperação de cones. Então, o agente retrocognitor, ele é uma função, uma atuação no campo da parapedagogiologia, se a gente for assim colocar, né? Enquanto que o agente retrocognitivo inato, ele tem essa característica de gerar esse efeito, mas não apenas no exercício docente. Então, eu vejo que esse é um dos grandes diferenciais. Uhum. Então, claro que o agente retrocognitivo que está no exercício docente, investindo nisso, na formação, já se formou docente, isso vai profissionalizar e aperfeiçoar o efeito desse papel. Mas, até esse inato, eu vejo que o professor Valdo, ele usou essa expressão justamente porque aquilo está relacionado ao fato da consciência estar ali com o curso intermissivo mais fresco. Uhum. Ou seja, aquilo faz parte, é inato a condição que ela está. Então, ela já está procurando aplicar ali os princípios vistos no curso intermissivo, os pares-deveres assumidos. A técnica da INVEX vai otimizar esse processo, como você bem colocou. Mas aquilo vai estar funcionando para além da sala de aula. Uhum. Claro que o professor, agente retrocognitor, esse efeito ele pode acontecer em outros ambientes também. Daí a coerência do professor, né? A gente não é só professor de conscienciologia em sala de aula. Isso faz parte, é um neo-ego assumido. E se a gente for coerente com isso, isso vai estar atuando diuturnamente, né? Mas eu vejo essa diferença que o agente retrocognitivo inato ele não está tão diretamente relacionado apenas ao exercício docente. Óbvio que o exercício docente vai otimizar demais essa condição. Uhum. Né? E até se a pessoa ela reconhece que tem essas características, assim como você que está indo atrás de fazer a formação, é coerente. Porque, bom, se eu já percebo que eu gero esse efeito nos meus colegas de curso intermissivo, se eu estiver em sala de aula, eu vou conseguir ampliar essa assistência. Uhum. Então, por que não investir nisso? Então, é uma questão ali de lógica também, né? Uhum. Então, mas eu acho que está por aí. O que eu queria perguntar, Rafa, é assim, o que você percebe de efeitos em você e, consequentemente, no seu entorno de estar investindo, né, nessa pesquisa? Sei que você já está trabalhando aí esse tema há alguns anos, né, que você já vem estudando, refletindo, relacionando com o Greenvex e outras esferas também, depois você veio aprofundando de uma maneira mais ampla, né? Uhum. Quais que são os efeitos que você tem percebido dessa pesquisa?
Uhum. Em mim e no...
E consequentemente, efeitos. Porque a partir do momento que a gente também tem efeitos na gente, né? Uhum. Você começa a ver efeitos nas pessoas ao nosso redor, né? Uhum. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho.
Tá. Então, começando assim pelos efeitos que eu percebo assim em termos intraconscienciais, né? Primeiro, assim, quando eu, enfim, penso sobre esse tema e pesquiso e começo a vir a associação, e deve ver que eu fico muito animada, assim, em relação a isso. Então, acho que tem esse processo de... da própria coerência, assim, eu me sinto mais próxima do meu curso intermissivo, assim, e eu percebo que que extrafisicamente tem um investimento. Então, tipo assim, em termos intraconscienciais, eu me sinto autocoerente com o meu curso intermissivo, trabalhando essa temática, porque, no meu caso, eu considero que eu tenho, assim, responsabilidade em ajudar esse pessoal que ainda não chegou a chegar e acessar essas ideias. É, principalmente, assim, pegando o processo da idade, até atuação no Greenvex, até alguns outros projetos, assim, que eu estou envolvida, que tem relação com isso de, assim, acessar novas pessoas, acessar esses intermissivistas. Então, assim, em termos de efeitos pessoais, eu observo isso, assim, essa maior conexão com o meu curso intermissivo, assim, e com o processo do amparo, assim. Eu vejo que tem, digamos assim, fluxo, sabe? E aí, em relação ao efeito do entorno, né, que eu observo, em relação, eu acho que um ambiente assim, em que a gente se ajuda a manifestar assim, essa condição da gente autocognitivo inato é o próprio Greenvex. Então, eu percebo assim, que o efeito dessas manifestações, dessas características no Greenvex, elas potencializam ali, porque tipo assim, são vários agentes retrocognitivos inatos, né? E aí, esse efeito assim, mais externo, eu observo no processo da escrita em grupo, assim. O efeito em que a pesquisa e escrito em grupo, ele tem correlacionado a isso, tipo assim, ajudar as outras pessoas a pensarem sobre, a pensar sobre, por exemplo, o que a gente escreve e tudo mais. No caso do Greenvex Voice, que eu faço parte atualmente, a gente é um Greenvex assim, bem atuante no processo da escrita grupal. Eu vejo que tem essa relação, assim, porque acaba que, pessoalmente, tem essa conexão com o curso intermissivo, e aí que eu tenho assim, afinidade também com esse processo da escrita, então acaba que potencializa junto com o Greenvex. Então, assim, em termos grupais, o Greenvex como exemplo. Eu acho que ia mais por essa linha.
Eu queria trazer aqui em cima uma abordagem sobre esse tema que vocês estão tratando, né? Para a gente debater aqui. Uhum. Pegando as definições, essa questão semântica entre agente retrocognitor e retrocognitivo, pegando até os próprios verbetes, a gente pode considerar eles como sinônimos. Só que a diferença é a palavra inato. Ou seja, o inato é que é antecipado, é aquela questão até que a pessoa ela não teve aquela formação, ela manifestou aquilo de modo mais pela própria consciencialidade dela, sem ter, digamos assim, uma mega formação ali para aquilo se aflorar na consciencialidade dela. Eu digo isso porque se a gente pega no verbete do agente retrocognitor, ele coloca como o mini agente retrocognitor o inversor ou inversora existencial. Uhum. Então, ele já coloca essa característica da Invex. Uhum. Apesar de, na definição, ele colocar a questão da educação, se a gente coloca aqui na argumentologia, eu sugiro quem tiver interesse, dar uma lida, aprofundar, ele fala muito da Invex. Inclusive, ele fala da TENEPS, o tanto que, uhum, por exemplo, o inversor que faz a TENEPS, isso amplia essa capacidade de agente retrocognitor. Ele coloca outras questões que também fazem a pessoa recuperar cons. Então, ele fala, por exemplo, de ambientes, ele fala da questão do holopensene, fala também aqui de, enfim, principalmente dos atos da pessoa. Tá? Então, eu queria trazer essa questão para a gente aqui, porque, a meu ver, essa diferença... se a gente colocar que um é diferente do outro, eu não vejo isso como uma contribuição para esclarecer esse tema. Eu acho que acaba confundindo um pouco a cabeça da pessoa. Mas é diferente, entende? O que eu vejo é o seguinte: o agente retrocognitor, ele vai ajudar a pessoa a recuperar cons do curso intermissivo. Uhum. E o substrato para fazer isso é a teática pessoal. Então, se a pessoa está manifestando a coerência com o curso intermissivo, essa teática vai aparecer nos atos dela, vai aparecer nas interações. Inclusive, ele coloca isso na própria definição do agente retrocognitor, que tem aqui atos, condutas, comportamentos e posturas pessoais exemplificativas. Então, às vezes, tem o caso do inversor que está lá na família dele, ele tem um exemplo ali de coerência, né, com as outras pessoas e não está falando, dando uma aula de Conscienciologia, mas aquele exemplo daquela postura mais cosmoética faz outras pessoas olhar para ela diferente e às vezes isso lembra uma ideia que ela estudou no curso temissivo. Porém, isso ainda é muito inicial, no seguinte sentido, porque para a gente propiciar uma recuperação de cons mais profunda, mais, digamos assim, intensa, é muito importante a questão que a gente está tendo aqui agora, do debate, da sala de aula, entende? Da pessoa estar ali na linha de frente, da docência, né? Porque aí ela tem a oportunidade de falar mais abertamente sobre o tema, ouvir perguntas, focar naquilo, estudar aquele assunto. E aí, com isso, eu acho que esse download de informações e de questões do curso temissivo, ele é feito de modo mais eficaz. Agora, se a pessoa estiver só falando, porque ela leu num verbete, igual a gente está estudando aqui, né, os conceitos, mas só estudar e ela não tiver a teática, aquilo vai sem energia. E, às vezes, aquela pessoa vai e ela não vai necessariamente recuperar cons da melhor maneira. Agora, aquela que fala e tem a teática junto, a energia gera um impacto e que, muitas vezes, faz a pessoa entender melhor aquele conceito, tá? Então, não sei o que vocês acham aí sobre essa questão, mas pegando aqui as definições, eu vejo que seriam basicamente sinônimos com essa diferença do inato como uma questão mais da antecipação inversiva. Né?
Se alguém quiser comentar em relação a isso, para a gente expandir, acho que assim, eu concordo, Pedro, quando você fala essa questão da teática e tal, mas assim, pela definição também, ele coloca lá na... o agente retrocognitor lá na exemplologia, o inversor, né? Só que é complementar as duas, que eu considero a partir, enfim, do que eu estudei e tal, que elas são complementares, mas o agente retrocognitivo inato, ele tem a característica da aplicação da técnica da Invex. Então, o agente retrocognitivo inato, ele age enquanto agente retrocognitor. Então, nesse sentido, eu concordo com você, que tem essa questão da aplicação da técnica da Invex.
Com certeza.
É.
O agente retrocognitor inato é somente o aplicante da Invex, né? Tem essa característica.
Isso.
O que eu estou trazendo aqui é mais essa diferenciação que foi feita em relação a um termo e outro e em relação a questão, acho que foi que colocou, né, envolvendo docência. Eu acho que a docência ela é o melhor local.
Sim, concordo.
E é o que mais caracteriza o agente retrocognitor inato é a docência. É aquela pessoa que tem esse nível de teática na docência. Agora, não quer dizer que ele não possa fazer isso em outros contextos além da docência. Uhum. Né?
Sim, de fato, o processo docente ele dá mais força. Por exemplo, como eu falei, eu ainda não... Eu estou no processo de formação docente, né? Mas tem várias pessoas que atuam enquanto agente retrocognitor nesse processo e eu vejo, assim, que tem bastante força, assim, justamente por ser o ambiente ali onde ela está meio que expondo o curso intermissivo dela, né? As ideias ali que ela estudou a partir do corpus de conhecimento geral, né? Quer falar?
Oi? Só comentar em relação a isso, eu entendi, né, ambas as abordagens, acho que elas são bem semelhantes, mas acho que, por exemplo, isso que o Pedro está falando, é bem semelhante com o que a Ibs falou. Por exemplo, a pessoa ela pode atuar como agente retrocognitivo inata, por exemplo, né, pelo ser dela, pela forma de funcionar, pelas características que ela tem. Mas ela pode ser mais estratégica quando ela utiliza-se dessas ferramentas, né? Então, a docência, você vir aqui apresentar um verbete, uma tertúlia matinal, né? TENEPS, o próprio voluntariado, então, atuar, de repente, ter uma atuação ali, por exemplo, de receptivo, que você vai, né, ter contato direto com as pessoas, participar de próprias monitorias de curso, que vai ter contato direto com as pessoas. Então, tudo isso ajuda, de forma estratégica, você atuar, né, como agente retrocognitivo inato e fazer essa recepção, esse acolhimento das pessoas, né, que estão chegando.
No verbete do agente retrocognitivo inato, o Valdo coloca essa questão da docência, que o Pedro falou, e da TENEPS também, quanto catalisador, assim, desse processo. Você quer falar?
Só queria fazer um comentário também nessa linha. Achei que o Pedro falou tem todo o sentido da coerência, né? Acho que o mais relevante nisso tudo, não só relevante, mas assim desafiador, a gente compreender como que funciona o desenvolvimento dessa condição para o jovem poder aproveitar isso, que é muito rico, né? Quem já viu uma pessoa jovem falando de Conscienciologia e às vezes a pessoa não está aplicando técnica, às vezes conheceu a Conscienciologia naquele dia, olha, a pessoa está falando e tem essa energia, né? Então esse impacto, acho que quando ele coloca a palavra inato, é muito acertado, porque dá, já que a pessoa não teve essa preparação, isso, quase que é uma metáfora, porque a pessoa de fato nasceu, mas ela já rememorou isso, já exala isso, já tem um nível de coerência, como você colocou aqui. Eu vejo, assim, verbético, é mais assim, o exemplo tem que caber. Né? Um exemplo.
Está falhando, se você puder trocar.
Tá falhando um pouco, né? Ah, valeu. Então, só assim, eu acho que, nesse caso, o agente retrogenitor, ele pode, se for um inversor, ele pode ser agente retrogenitor.
O contrário, não.
Há essa exclusão. Então, eu achei que é interessante que dá para adicionar ao que você colocou de diferença, também explorar a questão do inato, pode ser uma ideia, né? Mas, de fato, na definição, o que vai definir essa questão da invex, eu acho que é mais acertado do ponto de vista de delimitar, né? Mas, de novo, acho que o debate mais rico não é esse, então eu queria, se possível, puxar uma outra ideia que advém daí, para ver o que você acha, tá?
Você quer tem... mais alguma coisa?
Essa que você quiser comentar. Eu queria fazer uma pergunta depois aí. Não sei se esse tema está claro para todo mundo,
sim,
né?
Porque
senão a gente cria uma distinção entre um e outro por causa de um detalhe de palavra semântica, né?
Sim.
A minha questão que eu queria você falasse um pouco tem a ver com isso também, que é em relação a como que você pode analisar ou trazer algum exemplo, assim, de um paradoxo que acontece dentro dessa condição do agente retrogenitor inato, que é a pessoa, às vezes, com menos tempo ou menos experiência, digamos assim, né, por estar mais jovem, ter passado por menos vivências, ela tem um potencial de assistencialidade, às vezes, maior do que aquela que já tem mais bagagem, até do que ela mesma. Eu digo isso assim, para mim é uma condição que a gente tem que trazer mais e até entender melhor, que é, se uma pessoa com 15 anos, ela traz uma ideia, mesmo que ela tenha menos argumentos, talvez, assim, né, ou menos bagagem, mas ela trazendo aquilo vai ter mais impacto assistencial do que aquela mesma ideia dita por ela mesma, porém com 35 anos, mas com muito mais bagagem, com muito mais, talvez, vivência, né, que seria o substrato que a gente estava falando da teática e tudo mais. Só que ela tem mais teática, tendo mais experiência, só que o fato dela ter conseguido fazer isso de modo inato, isso gera um efeito nas outras pessoas, que, a meu ver, ele expande muito a assistencialidade, entende? Então, como que você vê isso?
Eu acho que vai nessa linha, assim, porque, por exemplo, por ser desde cedo que tem esse tipo de manifestação e também por ter essa questão, digamos assim, em termos de memória, até certo ponto, essa questão da manifestação do curso transmissivo, o impacto, ele é maior, justamente porque, assim, quando a gente pega, igual esse exemplo que você deu, né, duas pessoas, uma que é mais velha e outra que é mais jovem, falando a mesma coisa. Tipo assim, em termos, a pessoa mais velha, por conta da experiência, chegar àquela conclusão, digamos assim, é diferente do que a pessoa que teve menos experiência chegar à mesma conclusão, por exemplo. E aí eu acho que isso tem relação com essa questão do curso intermissivo. E aí, de novo, eu volto a falar do processo dos princípios, assim, porque eles que acabam que norteiam isso. E aí entra o processo das ideias inatas, porque, por exemplo, ela tem menos experiência, mas ela tem as ideias inatas que têm relação com o curso intermissivo e que isso ajuda a ela, tipo assim, ter essa maior, digamos assim, sagacidade. Eu vejo mais ou menos nessa linha, assim.
No caso, então, ela tem menos experiência intrafísica.
Intrafísica,
mas extrafisicamente, ela tem uma bagagem que ela estudou bastante que é assunto do curso intermissivo ou até de retrovidas, ela pode ter uma autoridade moral sobre aquele assunto que faz com que o que ela fale também chegue com energia, né? Porque a consciência, né, tem essa condição multiexistencial.
Dentro disso que você falou, tem um verbete do Valdo que é muito interessante, tanto o verbete quanto a tertúlia, que chama incubação intermissiva, que ele coloca, que é o para-ato, para processo e para efeito de incubar os conhecimentos paratecnológicos avançados do curso intermissivo, desenvolvidos, semeados, induzidos, inseridos, estranhados, implantados ou enxertados durante o período extrafísico da intermissão pararessomática das atuais consciências intermissivas. Tem relação com isso. Então, tipo assim, a pessoa ela estudou aquilo e, às vezes, aquilo já não vem, às vezes, de uma daquela intermissão do curso intermissivo, mas é uma coisa que ela já, às vezes, trabalha há mais tempo. E o curso intermissivo, ele vem, digamos assim, dar esse upgrade no sentido, assim, de da melhora de maneira geral, né? E aí, então, acontece esse processo da incubação e aí acaba que vinca e aí, quando ela vai, tipo, manifestar, acaba que tem essa força, assim. Acho que é bem isso, assim, que você falou. Esse verbete, ele é muito interessante mesmo.
E aí a importância da pessoa identificar quais são essas ideias inatas, uhum, para ela poder usar isso para fazer mais essa, essa assunção, né, essa assistência.
Uhum. E aí você falando disso, me lembrou a experiência que eu tive na Alameda. Então, a Alameda ela é um laboratório, né, que tem lá na Simvex, a céu aberto, em que tem ali a Praça da Ressoma, a Praça dos 26 Anos, a Praça da Dessoma, e ao longo da Alameda tem esses totens. E aí eu tive uma experiência bem interessante, assim, que foi inclusive sugestão, assim, da Consex num curso de campo que eu fiz, que ela falou, perguntou se eu tinha mapeado as minhas ideias inatas e sugeriu eu fazer a Alameda para, tipo, pensar sobre isso, né? E aí foi bem interessante esse experimento da Alameda, que foi justamente, tipo assim, as ideias que vieram foram justamente essas dos princípios. Então, tipo assim, a partir das minhas manifestações, desde quando eu era, tipo assim, mais criança ali, né, jovem, adolescente, quais eram os princípios que estavam por trás dessas manifestações. E, assim, e esses princípios eram coisas, assim, depois que eu fui aprofundar um pouco mais, que tinham relação intrínseca com o processo do curso intermissivo. Então, tem a ver, de novo, com esse verbete da incubação. Então, foram, assim, princípios em que, tipo assim, inerentes às minhas manifestações. E aí que tem relação com isso do agente retrocognitivo inato, no sentido de ele aplicar esses princípios, já que ele reconhece que são, assim, do curso intermissivo. Acho que vai nessa linha.
Muito bom. Importante aí, quando você puder, botar no papel esses princípios, às vezes fazer verbete sobre
foi
isso.
Foi justamente,
né,
a sugestão que ela deu.
Foi a sugestão que ela deu? Olha só, então.
Falou para fazer a Alameda e aprofundar nisso das ideias inatas que sugeriam temas para verbetes, livros, artigos, enfim.
Interessante, hein? Nossa. Muito bom. Guardamos, então.
É isso. Cícero?
Sobre essa questão do agente que a gente estava comentando, está aqui uma visão que eu tenho sobre isso, dessa questão do aspecto da coerência. Vai ver o que vocês acham, né? Da maneira que eu vejo, quando, por exemplo, quando a pessoa está na fase infantil, ela vai começar ali a vida dela, mas o processo de erro e acerto evolutivo dela tem uma série de atenuantes. Ela está numa fase ali inicial, né? Então ela vai ter ali, se avaliar, por exemplo, a coerência de uma consciência com 5 anos de idade, a gente pode observar, né, mais profundamente alguma coisa, mas em modo geral ela está aprendendo ali o básico e há muitos atenuantes. Então eu vejo uma abordagem dos amparadores quando tratam assim de uma consciência bem jovem, que a abordagem positiva de olhar o futuro que aquela consciência tem pela frente e colocar isso a favor dela. Em qual sentido? Você pode planejar o ideal, aquilo que você quer chegar de maneira ideal e perseguir isso, mesmo sabendo pela prática que normalmente o caminho ele vai aos poucos, a vida vai te forçando a diferenciar ou distanciar um pouco desse ideal, e a gente vai fazer a força e através da técnica também para poder perseguir esse ideal, né? Uhum. Então, estou dizendo dessa questão da coerência porque que eu vejo no início a maior possibilidade ou chances dessa coerência, ela está mais em dia e mais acertada, ao ponto de eu ter tido contato com alguns inversores jovens, né? E você olha e fala assim, olha, não tem muito o que falar aqui, é o seguinte, ó, vai em frente, está com tudo em cima, faz o que você pretende aí e vai em frente. E essa energia, ela traz uma coerência que eu acho que é propositada, porque ali é aquela consciência olhar assim, eu estou com tudo na mão para fazer o que eu tenho que fazer. Não interessa ali olhar assim, olha, mas tem várias coisas que pode dar errado. Não é essa a visão. A visão é, percebe o que você quer e vai em frente. Com o passar do tempo, eu acho que a experiência da Ressoma é desafiar a gente com as nossas incoerências, com os nossos desafios. Isso é, faz parte da experiência. E aí o nível de desafio da Invex, no sentido dessa coerência, vai sendo cada vez mais pressionado. Porque, por exemplo, eu não posso avaliar a coerência de um jovem de 15 anos quanto à escolha da carreira profissional. Mas eu posso avaliar com um jovem de 20 e poucos. Uhum. Né? Eu não posso avaliar aquele jovem em relação, às vezes, a relacionamento. Né? Não estou falando que eu vou avaliar, né? Mas eu digo do ponto de vista do contato com as energias, da coerência, né? O Lopensen dessa pessoa, quando acopla com o Amparo, a tendência é estar com tudo em cima mesmo, entende? Então eu queria jogar para vocês essa visão que eu tenho desse momento que é tão importante da pessoa estar nessa idade, ter a ver com o próprio desenvolvimento natural dos desafios da vida, porque eu não acho que um desafio para a pessoa viver com 15 anos, que ela já se pretendeu ali na ProEx, é o mesmo que ela imagina que vai viver com 40, com 50, entende? Para mim faz sentido que isso aumente de grau, e aí fica mais difícil. Mas também um outro fenômeno que a gente pode observar são inversores mais velhos com um grau de coerência alto. Não vai ser igual, eu concordo, não vai ser igual. Principalmente o público jovem, não vai ser nada igual. Mas que tem um nível mais alto de Olopensene, de curso intermissivo, do que outros. Então a minha hipótese é, será que também não tem a ver com isso, né? A pessoa ter conseguido ter mais acertos, manter mais essa coerência com que ela se planejou, né? Porque, veja, até os 15 anos, o planejamento, acho que ele é mais semelhante, talvez, entre os inversores, entende? Do que você precisa fazer, né? As especificidades, ou até os 10 anos, vai, 15 anos é muito ousado, mas até os 10 anos, isso é tudo meio parecido, né?
É interessante essa questão que você colocou, que eu acho que, assim, alguns pontos, assim, né? Primeiro, essa questão do erro e acerto que você coloca, que você pontuou, né? Essa questão, assim, do aprendizado. Eu acho que, pela característica da Invex, desse sentido da pessoa, ela refletir para tomar as decisões e tudo mais, a tendência é, tipo assim, ela acertar mais. Mas não significa que ela não vai errar e aprender com aquele erro. Tipo assim, tem que errar para aprender, enfim. Mas eu acho que uma coisa, um aspecto interessante disso, que você fala do processo de amparo, que você comentou, que é, tipo assim, ter esse olhar traforista, assim. Tanto para a pessoa, tipo assim, quando acontece algum erro, no sentido, tá, errei, faz parte, tá, e o que eu posso tirar disso? E, tipo assim, utilizar aquilo nesse viés traforista, assim, porque eu acho que o que está na base, digamos assim, da manifestação e dessa manifestação mais autocoerente com o curso intermissivo que você coloca aí, é justamente essa questão do trafor, de ter esse traforismo na base, porque, tipo assim, é isso que vai dar sustentação e é isso que vai fazer com que a pessoa, ela, tipo assim, tenha cada vez mais autoconfiança em si e, a partir dessa autoconfiança, ela consiga, a partir dessa autoconfiança que ela vai conseguir enfrentar, essa é a palavra, enfrentar esses desafios maiores que vão vindo conforme o passar do tempo, né? Então, eu acho que, tipo assim, a base é esse processo do trafor e, a partir disso, ela vai vendo que ela é capaz. Tipo assim, ela tomou alguma decisão e ela errou, faz parte, ela errou, mas pelo menos ela errou seguindo o que ela achava que era certo. Ela pensou que ia dar certo, mas não deu, mas foi uma decisão dela. O que é diferente, às vezes, da pessoa ela errar, mas porque ela errou, porque ela foi no que o outro falou para ela fazer, entendeu? Então, tipo assim, porque tem esse processo, tipo, da autorresponsabilidade. Tudo bem, eu errei, mas eu errei achando que eu ia acertar e foi porque eu escolhi isso. Vem o processo da autorresponsabilidade em relação à própria escolha. E aí eu acho que tem esse aspecto, assim. Aí entra o processo justamente dessa liberdade que a Invex traz, no sentido, assim, de a pessoa, ela na verdade, em tese, todo mundo deveria ter a liberdade de decisão, escolher por si, né? Mas trazendo para o caso da Invex, isso mais sorte, porque, por exemplo, ali no início da vida, são as decisões, assim, mais sérias que elas vão meio que ser a base para o futuro, né? Então, aí que eu acho importante essa questão da pessoa, ela refletir em relação ao que ela quer para ela e tendo como base justamente o que ela acha que é coerente para ela e como que, assim, A gente fala quando ela está pensando nela, nesse aspecto, mas isso não significa que ela está excluindo o grupo, porque o grupo é uma coisa em se levar em consideração. Então, tipo assim, ela está tomando uma determinada decisão e aquela decisão ela acha que é a mais coerente e essa decisão vai reverberar no grupo. Às vezes, não instantâneo, mas futuramente. Então, tipo assim, tem relação com essa tomada de decisão mais assim, voltado para esse processo da autocoerência na juventude. E aí, um outro ponto que você coloca em relação ao processo do inversor mais jovem, do inversor mais veterano, que eu acho que é uma coisa até para a gente pensar também, assim, em relação ao público, né? Então, por exemplo, o inversor, quando ele é jovem, e ele vai acessar um público e ter mais rapport com aquele público do que uma pessoa mais velha, que ela, tipo assim, vai acessar outros públicos que têm relação com ela, assim. Então, eu acho que tem relação com isso do rapport. Teve uma coisa muito interessante que aconteceu uma vez, que a gente sempre fala, né? Eu comentei com a Ibis uma vez isso, que aí fala do processo de a gente, que o jovem tem rapport com o jovem e tudo mais. E naquela época isso era, tipo assim, um pouco teórico para mim. E aí, quando eu estava em contato com uma amiga, e ela falou assim, eu tenho muito mais liberdade de falar as coisas para vocês do que, sei lá, para uma outra pessoa mais velha, que naquele contexto seria a pessoa, digamos assim, ideal, entre aspas, né? Mas tinha esse rapport justamente por essa questão da idade, né? Tipo assim, o público que a gente vai acessar ao longo da vida são diferentes, e a idade, no caso da Invexis, é um fator importante a se levar em consideração, justamente por essa questão do agente retrocognitivo inato ali na precocidade, tem esse processo mais... digamos assim, aflorado, né?
Paulo, se eu puder só complementar nisso que você está falando, não sei se você concorda, eu vejo que esse fator da idade ele é importante, mas ele não é o único nem excludente.
Concordo.
Né? Acho que é importante a gente falar isso, que realmente essa horizontalidade ela ajuda, mas eu vejo casos também que é importante você ter a figura de uma pessoa mais experiente, às vezes, gera até mais rapport com a pessoa, devido à questão de afinidade. Que aí a gente pensa assim, consciência para consciência, esquece a questão de idade. Você vai se relacionar por afinidade cognitiva, afinidade, às vezes, de interesses ali proexológicos, né? Então, acho que na Sinvex a gente tem essa possibilidade e, ao mesmo tempo, é um desafio de fazer essa congruência, né, por afinidade justamente invexológica, afinidade proexológica, de pessoas de diversas faixas etárias, né, e que conseguem conviver ali e ao mesmo tempo se você pega, muitas vezes assim, tem essa relação horizontal do Greenvex, por exemplo, mas às vezes é um inversor veterano que às vezes ele vai ser, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa, entendeu? Ou então essa pessoa, ela... Eu converso com ela e o assunto rende. Então, tem também essa conexão aí que eu gostaria de chamar a atenção, que é importante, né? Dos vínculos pelas afinidades mais evolutivas, né?
Eu concordo.
Além da idade.
Eu concordo com isso, assim, que não é excludente. E que, na verdade, assim, independente da idade, o que rege esse processo, assim, do contato entre as pessoas é justamente a afinidade, né? Afinidade, assim, com o holopensiente, com o que aquela pessoa faz. E é complementar, assim, às vezes... Quando a gente tem esse contato com o inversor, que ele é mais veterano, ele tem mais vivência e ajuda quem também não tem tanta experiência. E acaba que é uma troca ali, né? Então, eu concordo com você que são bem complementares, e principalmente no que diz respeito a essa questão da troca que tem ali. Concordo.
Fala. Posso fazer uma pergunta que tem a ver com isso? Desculpa cortar a fila, Gi. É porque tem muita relação. Eu estava pensando aqui, né, dessa questão da idade, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram, assim, né? A idade, ela ajuda, né, nessa característica inata, né, de desencadear retrocognições, né, e conexão com o curso termissivo da pessoa, mas ela não é algo que exclui a possibilidade da pessoa atuar ali como um agente retrocognitor, né? E aí, o que eu estou pensando é a própria idade, agente retrocognitivo.
Tá. Oi?
Tá falhando? Oi? Tá, agora deu? Tá. Aí uma coisa que eu fiquei pensando, que além da idade, é o perfil da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa está lá com seus 40 anos, mas tem um perfil super jovial, que tem ali, que acaba fazendo esse rapport com pessoas que estão, né, com 15 anos, que estão chegando. Uhum. Aí eu queria saber, assim, eu sei que você já colocou ali as características, né, que você vê do agente retrocognitivo inato, mas eu queria saber, assim, se a gente fosse desenhar um perfil, que perfil que seria esse? Né? Como que seria um agente retrocognitor, em termos de perfilologia? Uhum. Né?
Uhum. Então, o que que eu tenho um verbete aprovado com esse tempo, perfil do agente retrocognitivo inato, então é uma linha de pesquisa, assim, também, tem que aprofundar. E eu acho que, tipo assim, de fato, existe essa característica que você falou do processo da jovialidade, porque, assim, claro que, tipo assim, o agente retrocognitivo inato, ele é o aplicante da técnica da INVEX, é o inversor. Então, cada pessoa, ela vai ter, tipo assim, uma singularidade, uma maneira de manifestar, um traforo específico e tudo mais. Então, tem esse aspecto singular. Mas eu acho que tem um aspecto, assim, da pessoa, que ela tem características e, tipo, a forma de funcionar dela com maior naturalidade, essa questão da jovialidade que você colocou e esse perfil, assim, mais aberto, sabe? Tipo, assim, de horizontal, de fato, sabe? No sentido de, tipo, assim, e aí entra naquilo que o Pedro falou, do negócio de consciência para consciência. Então, esse processo da jovialidade eu colocaria, o processo da horizontalidade e de estimular com que a pessoa tenha as próprias experiências. Se fosse NK3, eu elencaria esse, sim. Esse processo dela ter as próprias experiências para justamente ela conseguir, tipo assim, a partir disso, recuperar os próprios cons. Porque é diferente quando você vê uma outra pessoa falar em relação a algum determinado assunto do que quando você, tipo assim, por si próprio tem aquela virada de chave, sabe? Então, eu elencaria esses três, assim. E o processo... 4, na verdade, agora. O processo do trafor também, de ter enquanto base ali, tipo assim, ressaltar esse melhor das pessoas, porque eu acho que é assim que a gente consegue alavancar as outras pessoas, né? Então, eu colocaria esses em termos de características também, e mais a singularidade de cada pessoa, né? Mas eu acho que tem relação com isso, assim. Das pessoas que eu vejo, que eu considero bastante agentes retrocognitoras inatas, tem esse perfil, assim. Tipo assim, as singularidades vão, assim, nessa linha. Que eu tenho mais rapport, particularmente. Então,
ah, legal.
Tem isso também.
Legal. Né, eu estava fazendo uma pesquisa que tem relação com isso, assim, por isso que eu perguntei para ver se bate. Mas a gente conversa mais também, né? Uhum. Aí, uma outra pergunta, desculpa, Gisele. Assim, se fosse para definir, assim, uma unidade de medida do agente retrocognitivo inato, qual que seria, na sua opinião?
Eu não tinha pensado nisso ainda.
Eu tenho uma opinião, tem, mas...
Eu acho que a unidade de medida seria algo relacionado à manifestação do curso intermissivo. Aí eu não sei. Autocoerência intermissiva. Sim, tem. Algo relacionado nessa linha, sim. Não tem, tipo assim, um conceito, mas eu acho que iria nessa linha da autocoerência intermissiva, da manifestação do curso intermissivo desde jovem. Eu iria por essa linha, assim. Se alguém quiser, tiver hipótese, essa é uma boa pergunta.
Eu pensei na questão da teática, né, também. Na teática do curso intermissivo, né?
Colocando um pitaco também, a questão da recuperação de megacons, assim. Porque se ele é um agente retrocognitor, ele primeiro tem que fazer as autorretrocognições, sim, né, do curso intermissivo. Então, eu acho que o nível de recuperação de megacons também, eu acho que vai influenciar na qualidade desse agente.
Faz sentido, porque, tipo assim, se a gente parar para pensar, o agente retrocognitivo inato, ele vai ajudar a mexer na memória da outra pessoa. E, para isso, ela, tipo assim, tem que ter o processo da autolucidez, né? E de recuperar os próprios cons para ajudar a outra pessoa também a recuperar os cons dela. Faz sentido também. E aí, cons do curso intermissivo. Então, acho que tem sentido. Vai lá.
Uma coisa que eu fiquei pensando, eu acho que faz sentido essa linha da autocoerência, da recuperação de cons, da teática, mas, assim, me dá a impressão que, e na unidade de medida nessa linha, falta algo. Uhum. Porque a condição de agente retrocognitor ou agente retrocognitivo inato, ela tem uma relação da relação com os outros. Uhum. Ou seja, o efeito que a gente vai gerar nas outras pessoas. Então, eu acho que é parcial. Tipo assim, parcialmente você consegue mensurar. Mas eu iria alguma coisa mais na linha da assistencialidade, tipo assim, o efeito da assistencialidade daquela consciência.
Interessante. Eu acho que eu iria mais nessa linha também. A Lara soprou aqui da aglutinação, aí, da agrupalidade. Mais nessa linha.
Você viu agora?
Então, Rafa, parabéns. O paper está super rico. Aí eu vou te trazer uma pergunta, Rafa, mais relacionada à atuação em fóruns que estão fora da Conscienciologia, né? Você traz aqui no paper 6 empreendimentos evolutivos passíveis de auxiliar na ampliação e potencialização da condição pessoal de agente retrocognitivo, e você cita aqui muito claramente a docência, né? Mas na vida de todos nós, né, nós também estamos inseridos em meios que a docência conscienciológica não cabe. E eu ia te perguntar mais nessa linha, assim, como é que você vê, porque a docência conscienciológica ela acaba sendo para quem já chegou. E como é que você vê a aglutinação ali, e especificamente do agente retrocognitivo inato, na manifestação dele na SOCIM? O que é que prevaleceria ou faria esse rapport ou traria essa retrocognição para as pessoas? Seria o processo de precocidade ou o processo dos princípios, talvez sendo expressos enquanto cosmoética das ações? Como é que você vê isso? Aí depois eu tenho outra.
Eu acho que tem relação assim com isso dos princípios, e no sentido assim de manifestação, porque acaba que a manifestação dele é um pouco diferente da manifestação das outras pessoas, né? Justamente por essa questão do curso termissivo. Então, tipo assim, a docência, concordo que você falou que é para a pessoa que já chegou, né? Mas o que vai, tipo assim, acho que basilar, está na base, é justamente essa questão dos princípios, a manifestação desses princípios. E aí entra essa questão da precocidade, né? E aí, porque, por exemplo, a manifestação do inversor ali, jovem e tal, que busca, né, ampliar a lucidez e tudo mais para manifestar o curso termissivo, é diferente, às vezes, é diferente, às vezes, de uma pessoa na mesma idade que não pensa nisso, ou não tem curso termissivo. Então, acaba que tem essa diferença. Então, eu iria nessa linha, assim, tipo assim, da manifestação mais madura, digamos assim, que tem a ver com o processo da inteligência evolutiva e tudo mais. Mas, para quem não conhece os conceitos, por exemplo, da conscienciologia, eu acho que iria nessa linha, assim, de chamar a atenção por essa questão da manifestação mais madura, que vai na linha do que a Tati falou, né, que o pessoal observava nela e tudo mais.
Sim, a pessoa vê que tem alguma coisa diferente naquela consciência e fica, tá, mas o que é? E nesse tópico aqui que você trouxe, que você trouxe os 6 empreendimentos evolutivos, você citou ali docência, GESCOM, Greenvex, liderança, Ateneps e o voluntariado. Aí eu vou querer que você dê uma luz aí nesse item voluntariado, a partir dessa atuação um pouco mais estratégica no voluntariado. Aí aqui eu vou trazer 3 frentes, né? Seria a frente do receptivo, que lida com essas pessoas que justamente estão chegando, né? A frente da chamada de intermissivistas também, que está nessa atuação. E a frente que você está epicentrando hoje na Assinvex, que é o programa Assinvex Presente, né? Que é o PAP, em parceria aqui com o CAE, que eu sei que está em etapa de reestruturação. Mas você vê isso enquanto uma atuação mais estratégica? Foi de caso pensado? Foi acontecendo? Como é que foi?
Então, em relação a isso da minha experiência do voluntariado, eu tinha as minhas tendências que iam, assim, por essa linha. Então, tipo assim, a forma de lidar com as pessoas, então até os feedbacks que eu já recebi em relação a isso, assim, de ter esse tato, assim, para lidar com as pessoas. E aí, em relação a essa questão aí do PAP, né, que, tipo assim, o objetivo maior, digamos assim, é esse acesso a novas pessoas, foi um convite, na verdade, assim. Então, a priori, eu tinha essa afinidade, mas aí, por conta de outras questões, eu não estava atuante no voluntariado administrativo, porque são vestibular, lá na época, eu estava só atuante no Greenvex. E aí, essa questão do PAP foi quando eu retornei, aí me convidaram para isso. E aí, quando eu vi, eu falei, cara, tem total relação com tudo, assim. E aí, que vai justamente nessa linha, né? Tipo assim, de conseguir atuar. Então, tipo assim, a priori, foi meio que inconsciente, meio que eu fui conduzida para aquilo ali, mas depois quando eu vi, tipo assim, que tinha total sentido com que eu, que por exemplo, que eu considero que eu tenho que auxiliar dentro da invexologia, daí eu falei, cara, tipo assim, é isso. Então meio que, aí eu tomei mais autoconsciência para isso, sabe? Que é unir o que eu tinha interesse mais a ferramenta para poder executar aquilo que eu tinha interesse, né? Então foi tipo assim, mais ou menos nessa linha.
É, eu não sabia que foi convite, mas tem muita relação com os outros verem em você uma liderança nessa recepção de novas pessoas, né? Uhum. E eu acho que tem pessoas aqui que poderiam contribuir também, né? A Bibi, que está na chamada de internacionalistas, e a Rafa Ancilheiro, que eu acho que chegou também, que aí, hoje atua no receptivo lá da Simvex. Né?
Duas super exemplos de agentes retrogenitores inatas.
Ô, Rafaela... aqui no chat, né, o Igor Moreno comentou, né, que você é um exemplo de acolhimento aos intermissivistas inversores.
Legal. Débora. Ah, antes, quer comentar, Rafa? Não?
Me ouvindo agora. Parabéns aí pelo continuismo, tá, na pesquisa sobre o tema. Eu queria, se você pudesse expandir um pouco, na tua segunda página ali, quando você traz os sustentadores, né? A gente estava falando aí de autocoerência, no debate e tudo mais. Uhum. E aí você traz 5 condições, né, para essa consciência ali, enquanto a gente é cognitivo, se manter nessa condição e ir ampliando ainda mais essa condição. Então, eu queria se você pudesse aí expandir os 5 de maneira geral, mas especialmente esse item da amparabilidade, né, dessa conexão com os amparadores. Uhum. E como que a coerência com o curso intermissivo, essas ideias estarem ali nas energias, né, desse agente cognitivo inato, como é que funciona essa dobradinha com os amparadores, se você puder trazer também a tua prática. Uhum. E esse componente aí que eu vejo do autodiscernimento, principalmente ali no caso do inversor, do autodiscernimento precoce, né? Trazendo ali a questão da própria, das decisões mais profiláticas, das decisões mais evolutivas, mais prioritárias do ponto de vista da PROEX ali. Então, se você puder trabalhar um pouco essa questão dos sustentadores, sobretudo esses 2 iniciais aí, eu acho que seria bem pertinente com o rumo que a gente vem tomando aí para o debate.
Uhum. Quando eu pensei assim nesses sustentadores, eu pensei naquilo que eu coloco ali, né, nesse parágrafo, que é tipo assim, para a gente ter tipo assim em mente alguns aspectos que auxiliam com que a gente diminua esse gap, por exemplo, a minha manifestação aqui da minha manifestação tipo do extrafísico, né, para tentar tipo aproximar essas duas manifestações. Justamente para que a gente consiga, tipo assim, entre aspas, né, manifestar a consciência que a gente é no intrafísico, porque lá, sem o restringimento, a gente é mais lúcido, né? E aí, então, foi, tipo assim, pensando nisso que eu pensei, assim, nesses sustentadores, né? E aí, a questão da amparabilidade, eu vejo que tem relação com o processo, assim, de que, primeiro, que a gente nunca está sozinho, assim. Isso eu acho que tem que ser digamos assim, um princípio, assim. A gente nunca está sozinho, porque se a gente considerar que a gente fez o curso intermissivo e que a gente planejou para trabalhar, assim, com pessoas e grupos e tudo mais, existem consciências extrafísicas que elas, assim... se interessam por aquele trabalho que você vai fazer. Tanto se interessam que, às vezes, até vocês, tipo assim, combinaram antes de nascer aquilo. Então, tipo assim, você não está sozinho, tipo assim, nunca está sozinho, é um princípio. Aí entra essa questão da amparabilidade, porque, justamente, assim, tem essa responsabilidade por exológica, né? No sentido, assim, da pessoa, ela ter essas ações que, tipo assim, para a consecução da proeza, no fim de tudo, chegar no completismo... E aí entra esse processo do amparo, porque, tipo assim, é como se fosse uma complementariedade. A gente faz uma ação daqui e aí eles também tentam fazer uma ação de lá, assim. Até, por exemplo, nessa questão do agente retrocognitivo inato, de ajudar as pessoas a chegarem, né, a acessarem as ideias da Conscienciologia, as ideias da Invex e tudo mais, tem essa relação assim, tipo assim, a gente quer acessar, os amparadores também querem que eles acessem, então acaba que forma esse sinergismo, assim, tanto para o trabalho. Então eu vejo que, tipo assim, e ter essa confiança de, assim, de, do amparo de função em relação àquilo que você está fazendo, sabe? Então, tipo assim, essa questão da amparabilidade eu vejo que é isso. Então a gente valorizar essa condição e, tipo assim, ter confiança nisso, sabe? Porque eu acho que se buscando, assim, de maneira geral, ter essa, esse tipo de manifestação, a gente vai conseguir trabalhar, tipo, mais ombro a ombro com eles. Claro que, tipo assim, não é, às vezes, muito fácil, porque a gente, tipo assim, tem que desenvolver o parapsiquismo, então, tipo assim, não é tão simples assim, né? Mas, se a gente sabe o que a gente precisa fazer, então a gente vai lá e faz para ajudar a diminuir, tipo assim, esse gap da comunicação, justamente para que a gente consiga executar, né, esse trabalho maior, assim. Então, tipo assim, 50% daqui e 50% de lá. Enfim, vai ter, às vezes, aí, né, tipo assim, interferência e tal, mas o objetivo é que, tipo assim, seja o mais limpo possível. Então, em relação à amparabilidade, tem essa questão. Em relação ao autodiscernimento, eu coloco a ponderação quanto às autodecisões e o impacto das ações pessoais nas consciências intra e extrafísicas. Esse eu acho que é um ponto também bem importante. Se não, talvez o mais, assim, se, eu, tipo, se fosse elencar, eu acho que esse não é o mais, mas é um dos mais. Porque, tipo assim, quando a gente para para pensar, quando a gente está aqui no intrafísico, a gente se depara com várias possibilidades, vários desafios, vários caminhos que a gente pode seguir. E aí que entra esse processo do autodiscernimento, que tem relação, autodiscernimento em relação a essas tomadas de decisões e em relação à própria bússola consciencial. Porque, tipo assim, por exemplo, pega uma fase que é muito decisiva ali na juventude, que é a escolha da carreira profissional. Então, tipo assim, é um momento em que às vezes gera uma crise, gera um processo ali, né? Tipo assim, ah, tenho que decidir, porque isso muitas vezes vai impactar o meu sustento, por exemplo. Então, tipo assim, a base intrafísica, digamos assim, né? E aí que vem essa questão, assim, de usar o autodiscernimento e ver, assim, o que, que é o mais coerente para si. Porque, tipo assim, no fim das contas, a única pessoa que vai responder pelas decisões é a própria pessoa. Então, entra naquilo que eu estava falando. Se ela erra ou se ela acerta, ela vai responder por aquela decisão. Se foi ela que escolheu ou se ela foi, tipo assim, no bico da outra pessoa, entendeu? Ela que vai responder. Aí entra o autodiscernimento nisso, assim. De ter, tipo assim, de tomar as decisões mais coerentes com essa questão da bússola intraconsciencial, dos princípios e tudo mais. E aí, tipo assim, quando a gente fala em tomada de decisão, toda decisão ela vai impactar as pessoas de alguma forma, né? E aí aqui, nesse processo, tem a questão, tipo assim, da gente buscar ter ações que impactam, tipo assim, positivamente as pessoas. Às vezes, alguma decisão que a gente vai tomar, a priori, tipo assim, pode não fazer muito sentido e tal, mas futuramente aquilo vai, tipo assim, gerar os frutos e ter mais impacto. Então, tipo assim, a gente buscar tomar as decisões que impacte positivamente as pessoas, entendeu? Tipo, e aí entra um outro princípio, assim, de, tipo assim, de buscar não fazer, não prejudicar a outra pessoa e não se colocar nessa posição de prejudicar o outro, né? Que é justamente o oposto, tipo assim, de ajudar o outro, tipo, favorecer esse processo de sorgimento e tudo mais, da lucidez e tal. Então, essa questão do autodiscernimento. Em relação à cosmoética, eu coloco a questão da depuração constante da cosmoética pessoal em relação a si e os outros. Isso é um ponto interessante, porque, assim, quando a gente não tem tanta experiência em relação às coisas de maneira geral e muita autocrítica em relação às pessoas, porque é importante que a gente tenha autocrítica em relação a gente e heterocrítica, né, em relação às outras pessoas. E é importante que a gente, tipo assim, questione o entorno. E, tipo assim, e no processo desse questionamento, questionar essa questão da cosmoética. Porque, por exemplo, assim, a ação que eu tenho hoje, ou o que eu acho que é coerente hoje, tipo assim, é cosmoético? Tipo assim, o que eu vou fazer tem como base esse processo da cosmoética de ajudar as outras pessoas? E aí, tipo assim, a heterocrítica, né? Tipo assim, o que a pessoa está fazendo ali é cosmoético? De ter essa questão do questionamento em relação esse processo da cosmoética. E a outra questão é o propósito, né? Então, a clareza e firmeza de propósito quanto aos compromissos e responsabilidades pessoais do curso intermissivo, eu acho que isso, assim, é um super sustentador, porque isso está na base de tudo, assim, digamos assim. A gente veio, a gente ressomou aqui para cumprir um propósito, que, no caso, é para o ex pessoal, né? Então, tipo assim, isso ajuda a sustentar, porque, tipo assim, isso dá significado para as ações que a gente vai tomar. Eu acho que, tipo assim, isso é o mais importante de a gente, que eu comentei, né? A gente tomar ações e ter decisões, mas que elas são embasadas nesses princípios para cumprir esse propósito. Então, não é só, tipo, tomar a decisão por tomar a decisão ou porque a outra pessoa tomou a decisão, mas sim porque aquilo é coerente com o que eu vim fazer. Então, acho que essa questão do compromisso, do propósito é isso, né? Ter essa clareza de propósito. O outro ponto, que é o último, né, que aqui dos cinco, que é a questão da RECIM, a constante autopesquisa da própria consciencialidade para a realização de reciclagens interconscienciais de traços anacrônicos atravancadores. Se a gente parar assim para pensar, né, tipo, nessa vida de maneira geral, o que a gente vai levar enquanto saldo dessa vida é as mudanças intraconscienciais que a gente fez e vai fazer ao longo da vida, e o impacto interassistencial que a gente teve em outras consciências e em grupos de maneira geral. E aí, quando a gente fala essa questão, quando eu coloco essa questão da RECIM, vai justamente nessa linha, assim. Porque, assim, quando a gente vem, a gente tem um restringimento e, tipo assim, a gente não é perfeito, né? Então, tem os trafares e tudo mais. E aí que entra esse processo da pesquisa da consciencialidade para fazer essas reciclagens, mas tendo como base os trafores, porque, igual eu falei, eles que vão, tipo assim, alavancar e impulsionar, é onde a pessoa, ela vai ter, digamos assim, onde vai ser a haste de fixação, tipo assim, tem esses trafores e a partir deles vou reciclar.
Tentadores bem assertiva, e foi interessante quando você foi falando, foi me conduzindo para um raciocínio de pensar isso no longo prazo na vida do inversor, né? Então, como é que é o contexto da amparabilidade ali, enquanto a gente é outro intuitivo inato. É, no início da aplicação da Invex, mais à frente, a gente sabe que os amparadores ali funcionam como um coadjuvante, da Invex, né? Uhum. Então, achei bem legal o que você trouxe logo de início. E pensar como é que essa relação entre, né, da consciência inversora entre os amparadores, ela vai se estabelecendo ao longo do tempo. Uhum. Com o tempo da aplicação da Invex, uhum, como é que funciona essa EquipEx, se mantém alguns perfis, se outros vão sendo agregados, como é que, uhum, há essa interação, né? Então, eu fiquei pensando muito nesse sentido. Uhum. E aí foi muito legal que aí no final você amarrou e trouxe essa questão dos impactos assistenciais, né? Todos esses sustentadores, eles levam a impactos assistenciais e ampliação, uhum, né, dessa interassistência. Eu achei bem interessante e queria chamar a atenção para essa lógica aqui, tanto do propósito quanto para o autodiscernimento, que você traz como item, que acaba trazendo esse personalismo, não sei se esse é o termo correto, para a questão do agente retrocognitivo inato. Então, uhum, o propósito, a ProEx, ela é única, ela é pessoal e intransferível. Uhum. E as recins que a gente tem que fazer para materializar também, né? Então, traz essa questão mais, agora a palavra certa, mais singular do agente retrocognitivo inato. Então, uhum, eu achei bem interessante aqui essa questão dos sustentadores. E quando você foi falando, fui lembrando os princípios que você foi trazendo. Então, uhum, me parece que tem uma relação estreita aí, né? Uhum. Sei que é uma pesquisa em curso para aprofundar. Uhum. Fico aguardando aí mais desdobramentos da pesquisa. Sim. Parabéns.
Obrigada. Só uma coisa em relação ao que você comentou, que eu pensei enquanto você falava, que é, por exemplo, esses sustentadores, eles têm relação com o processo, assim, da constância da pessoa, né, do inversor, do agente retrocognitivo inato, em relação ao trabalho. Porque, tipo assim, quando o agente retrocognitivo inato, né, ele demonstra ter essa constância, consequentemente, ele vai gerar essa questão da confiabilidade das outras pessoas, tanto com sims, tipo assim, de que pode contar, quanto com CX, que aí entra o processo dos amparadores. Então, quando você falava, eu lembrei disso, assim, acho que é bacana.
Alô, oi. Tá ligado? Uhum. Esse tá funcionando? Então, no finalzinho agora, Eu estava pensando bastante coisa durante a sua apresentação, né? Até porque eu também estudo esse tema, mas com o viés da aglutinação interpessoal. Então, me vieram várias ideias, aproveitei esse campo aqui, tudo, para a gente até conversar depois. Uma coisa que eu estava pensando aqui, que eu acho que é bem interessante, e tem tido um movimento na Simvex em relação a isso, em relação às GESCOMs. Porque a gente falou aqui no debate muito sobre a docência, né? Como que o agente retrocognitivo inato, por meio da docência, ele consegue auxiliar nessa rememoração de cons, né? Pela definição do Valdo, ele fala que essa questão inata, ela é a partir da própria força presencial e do alopensene pessoal, né? Então, eu penso que cada um assumindo as suas singularidades, colocando em prática seus trafores, naturalmente vão gerar essa recuperação de cons. Mas eu queria trazer esse ponto da GESCOM, porque eu estava pensando aqui, né? Também tem a TENEPS, que o pessoal falou, mas acho que futuramente, com as publicações de livros de pessoas mais jovens, né, até esse movimento que a CIVEX está fazendo, ele vai ter uma repercussão bem positiva, eu penso, um efeito interassistencial bacana ali. E agentes retrocognitivos inatos mais maduros, mais fortes, né? Acho que a GESCOM, o livro, pessoal, pessoa nova itinerar com o livro dela, dar curso, vai trazer muito assim, da materialização da consciencialidade dela naquele período da vida, do quanto de cognição que ela conseguiu alcançar, né? Do desassédio que ela fez para materializar aquele livro. Pode ser um livro pequeno, gente, tá? Também cada um trabalhando no seu, né? Mas eu acho que o pessoal mais jovem, sendo autores, na condição de autores, vai dar uma repercussão grande, assim, até na atração de novos intermissivistas. Acabou o tempo, então vamos fazer
pergunta. Excelente, assim, essa sua colocação, porque ontem, quando eu estava refletindo, a gente não falou, né, de GESCOMs até agora. Então, foi muito boa, porque ontem, quando eu estava refletindo, assim, em relação a essa temática, em relação especificamente à recuperação de cons, né, e no processo de ter contato com holopensenes que favorecem a recuperação de cons. E esse negócio do holopensene da escrita, eu acho que, tipo assim, ele é um catalisador, assim, para essa questão da recuperação de cons. Isso que eu percebo tanto da minha experiência e também, tipo assim, da experiência das outras pessoas, né? A Tati tem um verbete relacionado a isso, processo de escrita e recuperação de cons. E, assim, porque o contato com esse holopensene mais mental somático, mais da ideia, favorece esse processo da conexão com os amparadores e tem o processo da ampliação da cognição, que, tipo assim, acaba que faz esse link, assim. Então, tipo assim, quando você ressoma, você tem um restringimento. Então, sua cognição também ela fica restringida. E esse movimento de escrita e de, tipo assim, botar, digamos assim, o mental soma para funcionar, ele tem total relação com isso. Porque você amplia a sua recuperação de cons, porque você está mais mental soma ali, né? E, consequentemente, isso vai acontecer o quê? Vai reverberar no holopensene pessoal, que vai se tornar um holopensene mais atrativo, que aí vai aglutinar as outras pessoas bem na linha do que você falou, assim. Então, do processo da GESCOM e da escrita, ela é gerar esse impacto, assim, né? Então, eu acho que vai bem nessa linha aí que você falou. Porque, tipo assim, se parar para pensar também, rapidinho, a questão do curso intermissivo, a gente vai, realizou a ProEx, tá, e tal, e, tipo assim, a materialização da GESCOM, de certa forma não, eu acho que sim, porque se a gente pegar o conceito da Mega GESCOM, é a materialização do curso intermissivo. Então, tipo assim, conforme a gente vai escrevendo e vai publicando e vai indo nessa linha, a gente está deixando vincado aqui o processo do curso intermissivo, que vai servir de cápsula para outras vidas, que tem o conceito do autorrevezamento, que o livro, né, ele serve nesse processo do autorrevezamento justamente para a gente dar continuidade a esse trabalho que a gente está fazendo hoje nas outras vidas. Então, eu acho que vai bem nessa linha, bem interessante.
Dentro, só para finalizar, né, dentro dessa linha, né, que a Lara trouxe, além, né, do que você trouxe da questão da intensificação da recuperação dos megacons, quando a pessoa se prepara para escrever um livro, né, ou faz o processo da escrita do livro,
tem a questão também de o livro ser um representante do agente retrocognitor no mundo. Né? Então, assim, ele está atuando como agente retrocognitor, independente da presença ou não do, dessa pessoa, né? Dessa consim. Né? E vai continuar reverberando mesmo após a dessoma desse agente. Né? Então, ele não vai fazer essa atuação só aqui no intrafísico, mas também é após a dessoma. Né? Rafa, parabéns, né, pela sua apresentação. Hoje, na tertúlia matinal, a gente teve 36 pessoas presentes e a gente teve 275 acessos online. E agora, as suas considerações finais.
Eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui presente. Dizer que... agradecer pela presença e pelas contribuições, né, que ajudaram bastante a ampliar, assim, as ideias para a gente produzir mais em relação a esse tema. Queria agradecer também os amparadores, né, porque nessa semana foi bem intensa, assim, o processo de ideias e, que vieram e reflexões, assim, mais profundas. E queria agradecer também a Tati, em especial pela mediação, o Eduardo pelo acompanhamento ali ao longo do processo da tertúlia e a equipe de suporte por todo o apoio aqui hoje no dia. É isso aí, gente. Muito obrigada.